Fala aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, que a gente traz sempre conversas interessantes aqui para acontecerem. Você que ouve via podcast ou assiste pelo YouTube, na TV, no celular, onde mais queira. Hoje eu estou aqui com o Evandro Ora. Tudo bem, Evandro?
Tudo bom? Boa noite a todos.
Legal, obrigado por aceitar essa entrevista. O Evandro
Boa noite.
Ora.
Boa noite a partir do Recife, né? Eu estou no Recife para todos vocês.
Uma bela noite, né? Tá legal o clima aí? Sempre tá, né?
Tá. Hoje está tranquilo, está até fresquinho.
Que bom. O Evandro Ora é sócio fundador, um dos sócios fundadores da Tempest Security Intelligence, que inclusive é uma parceira nossa. Mas independente disso, o Evandro tem um monte de coisa legal para falar aqui para a gente. E eu já estou ansioso aqui para fazer as perguntas que a gente tem aqui. Sobre a área, sobre captação, sobre educação, né? Tem muitas coisas aqui para falar. Bom, dando início então ao nosso papo, uma das coisas que eu acredito que seja muito interessante para todos que nos ouvem e também para mim, eu fiquei muito curioso de saber, não é simples, né, estabelecer, sei lá, abrir uma empresa no Brasil, contar com mão de obra brasileira, especializada numa área que a gente sabe que não tem tanto desenvolvimento assim, né? A área de segurança é bastante especialização, né? A pessoa se forma, de repente, em ciência da computação, engenharia da computação, e depois tem que estudar segurança, sabe? Para depois chegar e conseguir produzir algo no campo profissional. Então, queria entender aí do Evandro, de você, Evandro, como é que você faz, como é que vocês fazem para recrutar, para reter, como é a inserção aí da Tempest? Até quantas pessoas tem hoje nessa área técnica da Tempest? E como vocês fazem para manter essas pessoas aí, para que elas não saiam, por exemplo, e vão trabalhar para uma empresa de fora, seja remota ou fisicamente?
Entendi. Veja, nós somos uma empresa de capital humano, como toda empresa de segurança, né? As empresas de segurança, elas têm um espectro dela, né? Tem empresa que vende hardware, vende software de segurança e tal. E tem as empresas que prestam serviços. Essas aqui precisam de um capital humano mais, né? E essas empresas, o grande desafio delas não é só recrutar, mas também reter pessoal. Por quê? A mão de obra é escassa, porque segurança é um talento, assim, veja, não é um talento melhor do que os outros. É um talento como qualquer outro. Como tem gente que nunca fez escolinha de futebol e joga bola muito bem. Eu conheço criança que nunca teve aula de arte, mas desenha muito bem. Eu conheço gente que nunca pisou na porta de uma escola de música e toca de ouvido. Então, são talentos que as pessoas têm. Tem gente que tem talento para matemática, tem gente que tem um talento para outra coisa, tem gente que tem talento para segurança da informação. E é uma coisa diferente de TI, certo? O cara que trabalha com TI, ele é um engenheiro. A ideia é construir coisas que tenham funcionalidades, né? Os clientes compram, pagam por sistemas que façam coisas para ele. Então, é como se fosse um engenheiro construir ponte e prédio, né? Veja, já trabalhar com segurança da informação muitas vezes envolve fazer uma desengenharia, né? Você destruir coisa, né? Então, no Brasil você tem muita escola de engenharia. Beleza, ajuda a construir ponte. Os caras aprendem a construir ponte, barragem e assim por diante. Mas quantas faculdades você conhece que os caras aprendem a demolir prédios, implodir prédios?
Pois
A gente sabe que isso existe. Não existe esse talento, não se forma nas escolas, né? Então, esse é um primeiro desafio. A Tempest, quando começou, nós tivemos problemas, porque eu, Marco Carnu, que é o Kiko e o Cristiano Lincoln, a gente disse: pô, onde é que a gente vai conseguir gente para trabalhar com a gente? A gente olhou e disse: uai, de onde a gente veio? A gente veio da UFPE, né, da Federal de Pernambuco. Se nós três viemos de lá, deve ter mais gente, né? Uma coisa óbvia. E aí sim, mas quem a gente vai pegar? Ah, vamos pegar os fodão, né? Os caras que batem 10 aí. E não é bem assim, né? Um belo dia a gente olhou para a gente mesmo e disse: pô, Eu nunca fui de tirar 10, 10, 10, 10. Kiko também não, Lincoln também não. Por que que a gente vai, quando na hora de contratar, querer esse cara que nós não temos esse perfil, né? E nós chegamos à conclusão seguinte, que o hacker, o que ele gosta, ninguém precisa mandar ele estudar. E o que ele não gosta, ele dá um jeito de passar, né? Então, se faltava uma prova e você já estava passado, você nem ia para a prova, certo? Aí sua média ia lá para baixo. Então, quando a gente pegava a nossa média aqui e olhar, a gente sempre estava no último quartil da turma. Então, uma coisa que a gente aprendeu logo é como recrutar. Não adianta ir na universidade achando que os melhores vão trabalhar bem com isso, certo? Segundo, a informação não é TI, é outra coisa, é um bicho de outra natureza, requer um talento diferente. A não ser que você faça o commodity, né? Que você trabalhe segurando informação como se estivesse trabalhando TI. Mas se você precisa de segurança de informação num nível para atender mercado financeiro, indústria de defesa, a coisa muda completamente. Não é commodity, é a coisa que vai requerer aquele talento que você precisa ter. Então, recrutar sempre foi um problema. A gente dava muita palestra nas universidades, na esperança de aparecer alguém com aquela pergunta que você diz, opa, essa pergunta me chamou a atenção. E aí chamava o professor, ó, chama esse rapaz para a gente tomar um cafezinho. E aí, você já tem um estágio, né? Vai fazer seu estágio quando? Ano que vem? Não quer ir para a Tempest, não? E era assim que a gente tentava conseguir as coisas. Então, eu particularmente acho que existe um bitzinho no código genético quando o cara é hacker, né? O bitzinho está ativado, né? É um talento como qualquer outro, não é um talento melhor do que os outros, mas é um talento. Né? Como qualquer outro. E isso é uma coisa dele. A escola não consegue dar talento a ninguém, certo? É, uma coisa que a Tempest não consegue dar é o que a escola consegue dar para ele, que é uma visão lateral, né? Você complementar com outras informações. E uma coisa que a escola não consegue dar para ele, a Tempest dá para ele, que é o desafio, é o lugar, né? É o elemento. Né? É aquela história, lá ele é um peixe dentro d'água, certo? Quando fora de uma empresa como a Tempest, ele se sente um peixe fora d'água. Então a gente sempre colocou como desafio de dizer, ó, vamos tentar fazer da Tempest uma empresa que nós mesmos gostaríamos de trabalhar nela. Se a gente tivesse
Legal.
fora, era onde a gente queria trabalhar. Isso é uma coisa que a gente fez.
Legal.
É, então isso ajudou a contratar. E ajudou a reter as pessoas, colocar desafios.
Que legal. Olha, eu fiquei tão animado assim de fazer essas perguntas, né, para entender mais, que eu até pulei. Você falou de tá falando de Recife, né? Eu até pulei um início assim. Eu falei, assim, o Evandro, sócio fundador, um dos sócios fundadores da Tempest de Recife. Mas eu queria entender um pouquinho mais também da tua trajetória aí. Pode ser rápido assim, mas você falou
Posso?
que ela nasceu na UFPE, certo? A ideia da Tempest. E foi sua primeira empreitada ou teve outras antes?
É, veja, a minha história é um pouco longa. É, eu sou de Aracaju, Sergipe, né? A pouca gente sabe, mas eu sou de Aracaju, ninguém é perfeito, né? E eu era professor lá da universidade, né? Na Universidade Federal. E vim para o Recife fazer mestrado, certo? E foi no Recife que ainda existe um instituto chamado César, talvez vocês tenham falado, chama Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. É uma instituição de pesquisa que faz projetos incentivados, trabalha muito bem com a parte de projetos, encomenda tecnológicas, esse tipo de coisa. E o César passou a incubar. E aí o meu trabalho, junto com o de Kiko e o de Lincoln, chamou a atenção deles e resolvemos incubar a Tempest no César, né, a convite do próprio César. E foi assim que a Tempest surgiu. Isso foi em final de 1999, comecinho do ano 2000. Foi
Uau,
quando isso aconteceu. Em
legal.
mais ou menos 2003, Nós fizemos o spin-off, saímos de dentro do César, já como uma empresa. Nós já éramos 12 pessoas, ou seja, os três sócios, mais 9 pessoas que a gente tinha contratado. 2003 foi. Em 2005 para 2006, nós abrimos um escritório em São Paulo, porque a gente achou que o mercado aqui em Pernambuco já tinha se esgotado. A gente já estava tentando pegar projeto por lá, projetos maiores, e a gente chegou à conclusão também que não dava para estar daqui atendendo tudo lá no sul. É, aumentava muito o custo, muita viagem, muita coisa, e aí nós resolvemos abrir o escritório, em 2005 para 2006. É, em 2008, mais ou menos, para 2009, nós conseguimos nosso primeiro cliente no mercado financeiro, que é um mercado muito difícil de entrar, né? Mas também depois que você entra, se você trabalha direito, é muito difícil sair, porque você cria uma relação de confiança com o cliente, certo? É, eu sempre digo, a Tempest não é empresa de TI, né? O que a gente vende é confiança. TI para a gente é meio, não é fim, certo? O cliente confia. Veja, cliente e banco contrata a gente para arrombar ele, né? Para roubar, né? Então, é preciso, mais do que uma simples contratação, não é uma coisa só de profissional, é uma coisa que vai além. Tem uma relação de confiança aí, uma coisa, né? E o banco espera que a gente teste o sistema dele, encontre brechas, maneiras de furtar, de roubar, de fraudar, e espera que a gente conte isso para ele e só para ele. Olha, é um negócio meio maluco, né? Então, eu digo que a gente está no mercado, a gente vende a confiança. TI para a gente é meio, não é fim. A gente usa TI para vender essa confiança, certo? Isso
Legal.
foi 2008 para 2009. Quando foi em 2012, nós abrimos um escritório em Londres. Resolvemos dar um passo e internacionalizar. Em 2005, não, em 2015, nós tivemos uma primeira rodada. A gente precisava crescer, tínhamos um plano de crescimento, implementar um projeto que a gente tinha interesse e não tinha dinheiro para isso. Então, a gente conseguiu captar no fundo de investimento e fizemos um planejamento para aplicar esse dinheiro que entrou entre 2015 e 2019 para 2020, um plano de 5 anos, deu muito certo. Quando terminamos esse período de 5 anos, a Embraer, que era um dos cotistas do fundo, né, nos procurou e disse: ó, a gente está gostando do que está acontecendo, a gente quer entrar nesse mercado. A Embraer, ela, pouca gente sabe, mas são quatro empresas, né? Tem a Embraer Aviação Comercial, que é aquela, os aviões grandes da Embraer e tal. Existe a Aviação Executiva, que são aqueles jatos menores, turbo-hélice, aqueles aviões menores. Existe a Embraer Serviços. Presta serviço, vende avião, faz leasing, faz treinamento de piloto, vende peça, manutenção, esse tipo de coisa. E tem a Embraer Defesa, que é quem faz aquele caça, o Tucano, né? Um turbo-hélice. Faz também esse KC-390, que é esse cargueiro que está fazendo já sucesso, né? Que já está lançado há uns 3, 4 anos. E a Embraer Defesa, ele disse: olha, a Embraer Defesa, e eu tenho interesse em vender para o Estado brasileiro e para outros estados, certo? Defesa. E defesa cibernética é uma coisa que cada vez mais vai precisar. Eu não posso estar fora desse mercado. Então,
Legal.
a Embraer enxergou essa sinergia. Ela disse: olha, eu preciso me proteger, proteger a minha própria rede, certo? Eu preciso proteger as redes das empresas coligadas, as empresas que a gente controla. Eu preciso também proteger os meus produtos, né? A próxima geração de Tucanos já vai ter IP, né? E aí, como é que faz? Como é que eu posso dizer para a Força Aérea Brasileira, para quem eu vendo Tucano, que a defesa cibernética do produto que eu vendo para a FAB é feita pela França ou pela China? Isso não faz o menor sentido. Então, eu tenho que controlar uma empresa que cuide da nossa segurança cibernética para que os clientes se sintam confortáveis que eu controle essa empresa, certo? Quando você está na área de defesa, existem uns requisitos, né, de nacionalidade mínimos que você tem que atender. Então, a Embraer se interessou. Então, qual é a situação? Hoje, a Embraer controla a Tempest, certo? O time se manteve, não se mexeu na estrutura da empresa. Hoje nós somos aproximadamente, estamos beirando 600 pessoas, time, certo?
Caramba.
É, são mais ou menos umas 66, Recife, São Paulo, certo? Tem Londres, mas é bem pequeno, Londres ainda é uma coisa muito localizada. A ideia é que cada vez mais a Embraer se utilize desse expertise da Tempest para poder se proteger as empresas que fazem o grupo Embraer e proteger os produtos, né? Porque eles estão migrando cada vez mais, né? A Embraer está fazendo, adquiriu já controla a empresa que faz drones, né? Civis e militares, carro voador, você já deve ter ouvido falar também. Isso tudo vai ter IP, né? Imagina com essa quantidade de alma cebosa que tem por aí, doido para derrubar avião, os caras. É um negócio complicado. Então, esse é um mercado que a Tempest tem dentro do próprio controlador, fora o mercado aí, né? Então,
Sim.
eu enxergo um futuro brilhante para a Tempest.
Que legal isso tudo. É, uma coisa que me, duas coisas me chamaram a atenção, bom, várias coisas me chamaram a atenção nessa história toda, mas você falou uma coisa que era professor em Aracaju, já era de computação? Engenharia, alguma área correlata?
Veja, quando eu fiz faculdade, não existia ciência da computação, não existia computador,
Tá.
certo? Existia o quê? Meia dúzia de computadores no Brasil inteiro. Banco Central, não sei o quê, acabou, né? Então, todo mundo que tem minha idade, que trabalha nessa área hoje, ele veio de uma engenharia, veio de matemática, veio de física, veio de algum troço desse. Eu fiz engenharia química. Eu sou engenheiro químico, minha graduação, né? Mas nunca gostei de engenharia química. Nunca. Não. Eu fiz porque o curso era muito bom, exigia muito. Como não era um curso só de química, era engenharia química, então você via muita matemática, eu gostava de matemática. Então eu fiz na esperança de ter uma boa formação. E já tinham me dito outros alunos mais velhos, né? Disseram, ó, faz engenharia química, você gosta de matemática, você gosta dessa parte de exatas, faz engenharia química, que o curso é muito bom, eles exigem muito. Quando você terminar o curso, você está preparado para fazer o que você quiser na área de exatos. E no meio do curso da Engenharia Química, tinha uma cadeira de computação, né? E aí, a primeira vez que eu tive contato com o computador, e aí foi paixão à primeira vista, né? Aí eu peguei, agarrei aquele negócio de vez. Eu não gostava de laboratório, química, esse negócio de estar tubinho de ensaio, né? Jalequinho branco. Eu sempre achei um negócio meio. Não era para mim, aquilo ali. Eu achava muito comportadinho isso. Isso é o lado da química, né? Laboratório, fazer análise e tal. Tem o lado da engenharia, que também, que é o fábrica, chão de fábrica. Mas aí já é bota, capacete, né? Você tinha que trabalhar de turno, né? Caldeira. Eu também não me identificava com isso. Mas tinha uma coisa que, ao longo do curso, eu me identifiquei, que foi. Ninguém pega tem uma ideia e faz uma fábrica para produzir alguma coisa de química. Não é assim. Porque se der errado, você quebra, né? Então, o pessoal primeiro faz os modelos matemáticos para ver se aquilo funciona. Depois, o pessoal vai para o laboratório. Depois do laboratório, vai para uma planta piloto, que é um negócio pequeno, tamanho de uma casa, de um apartamento, um negócio pequeno. Aquilo funcionando é quem vai fazer a fábrica. Porque já sabe que vai dar certo. Né? Então, esses modelos matemáticos para poder verificar a viabilidade, sem precisar gastar nada, sem comprar terreno, sem comprar máquina, sem gastar reagente. Os reagentes são caros na indústria química, né? Por exemplo, a gente usava muito platina, né? Platina é mais caro que ouro, né? Platina não faz parte de uma reação química, né? Mas ela ajuda a. É como se você tivesse duas pessoas que não se gostam. e você dá o jeito de fazer os dois brigarem, né? A platina fazer esse papel, né? Ela é um catalisador, né? Ela não participa da reação, né? Mas provocava um, provocava o outro, de modo que os dois trocavam a tapa e você não participava da briga. E no final da briga, estavam os dois lá e você saía. Pronto, a platina tinha esse papel. Então, você tinha que comprar um quilo de platina para fazer esse tipo de coisa, era quase 200 mil dólares. Aí é uma loucura, sabe? Então,
Caramba.
você tinha que fazer tudo no computador primeiro, para ver se era viável para poder fazer o experimento, que era muito caro fazer. E daí, até chegar uma fábrica, o negócio escalava os custos, então você tinha que fazer isso. Aí, resultado, como eu gostava de matemática e tinha já trabalhando no computador, eu desenvolvi os modelos no computador, né? E aí a coisa foi. Aí depois veio rede, computador, aí,
Legal.
meu irmão, segurou mais. É isso,
Que
deu no que
legal.
deu.
Bom, isso já, essa história inclusive me conecta com o segundo ponto, que é uma coisa que eu queria saber. Como é que você vê hoje essa posição que de parece de perda ou de diminuição da promoção da ciência no Brasil, assim? Porque no passado, se a gente olhar, eu posso estar, essa é a minha opinião também, né? Mas assim, a gente tinha indústrias nacionais, softwares nacionais de alta qualidade, hardware nacional de qualidade, hardware de carro, né? Se a gente pudesse chamar assim, é que na época nem tinha software de carro, mas enfim, carros e tal, uma série de empresas construindo, desenvolvendo, engenheiros e engenheiras trabalhando, desenvolvendo aqui. E hoje parece que esse negócio ficou um pouco, não sei, a sensação que eu tenho é que o Brasil está um pouco anti-ciência. Sabe, matemática, isso é coisa de maluco, não sei o quê, parece que as escolas não motivam, não promovem, e os poucos talentos, né, as poucas pessoas que a gente tem, acabam optando por maiores, sei lá, por trabalharem para fora ou irem para fora, porque aqui não tem tanto, né, tanto brilhantismo. A sensação que eu tenho é que você vai ver uma coisa, você vai baixar um software, sei lá, e se você vê que é brasileiro, a sensação que o usuário tem é tipo assim, puta, isso não deve ter qualidade. Vou no gringo. E talvez isso funcione para qualquer hardware e software também. Faz sentido isso?
Olha, eu acho que faz. Eu não acho que seja uma coisa absoluta, certo? Mas eu acho que faz sentido, porque isso pouco ou muito acontece. Isso acontece. Veja, na minha época, quando eu era mais novo, tal, comecei a trabalhar nessa área de computação, surgiu uma coisa chamada reserva de mercado. A ideia era, pô, a gente copiava, certo? Equivale a você, em remédio, quebrar patente. Você diz, não vou pagar. Você inventou o remédio, mas não vou pagar esse preço a você, não. Eu vou fazer a cópia do remédio aqui, porque a fórmula era conhecida. Você tinha patente, eu tinha que pagar para você, mas eu não vou fazer isso e vou vender aqui. É um negócio discutível. Enquanto tem gente que diz, ah, mas aí tem gente que não pode pagar pelo remédio e tal, aquela, sabe aquela. Sim, mas. E alguém tirou dinheiro de algum lugar e apostou, gastou dinheiro, arriscou que podia ter dado tudo errado e deu certo. E ele não está sendo remunerado de acordo. Então, da mesma forma que essa questão de patentes, até para remédio. É uma coisa discutível, você tem dois pontos de vista, pelo menos dois, né? A reserva de mercado também tinha isso. Por quê? Porque a gente simplesmente estava fazendo cópia descarada de produtos, certo? Muitas dessas iniciativas que você viu, a gente fazia software, fazia sistemas operacionais e tal. Cara, alguns eram cópias. Alguns eram cópias descaradas. Teve iniciativa séria que o pessoal desenhou e curtiu, sabe, construiu do zero, teve. Mas, olhe, eu posso estar errado, até porque eu era mais novo, não sabia de tudo, mas eu estava na época. Eu acho que as iniciativas bem sérias mesmo eram mais a exceção. Se você fosse ver o número de fabricantes de PC, que ninguém, sabe, tudo copiado, os componentes tudo copiados, sabe, utilizando, sabe, sistema operacional que eram cópia, certo? Alguns ele vendia sem sistema operacional, porque ele não tinha sistema operacional para oferecer. Aí dizia: não, você compra o hardware meu que funciona e compra o sistema operacional que você quiser aí. Porque, ou seja, o fabricante do computador, ele não tinha o sistema operacional para oferecer para você, porque ele copiava o hardware, mas ele não queria copiar o software, por exemplo, porque talvez fosse mais fácil ser processado. Isso aconteceu demais. Então, o que é que aconteceu? Meia dúzia de empresas aqui no Brasil, elas ganharam muito dinheiro enquanto a reserva durou. Os Estados Unidos, principalmente, a maioria das máquinas que era copiada, o sistema operacional vinha de lá, pressionando demais o Brasil, dizendo: você não pode fazer isso, que porra é isso, né? Porque vocês estão roubando, certo? E o brasileiro, veja, aí vem, muita gente se enrolou na bandeira do Brasil para dizer: não, isso é indústria nacional. Bom, vamos lá. É indústria nacional você construir alguma coisa que copia alguma coisa lá de fora sem pagar royalties? É isso que é indústria nacional? Tinha muito isso. Tem indústria séria, que ela pequena não conseguia competir, e tinha esse pessoal que é quem estava ganhando dinheiro, porque não estava investindo muito e estava tendo resultado, certo? Então, o que aconteceu? Com o tempo, o pessoal notou que mesmo as cópias não tinham a mesma qualidade dos produtos lá fora, né? Então, o nosso PC ele quebrava mais, certo? O sistema operacional, como era pirata, o fabricante não dava suporte. Ele disse: não, isso aí não é meu, você não comprou a mim. Isso aí quem vai dar suporte. E como o cara não fez o sistema operacional, copiou, então ele também não sabia dar suporte. Olha, tem muita. Tinha coisa boa. O Brasil teve gente que tentou trabalhar sério, mas ele era sério no meio do mar de gente que não era sério, então ele virou vala comum também, o pessoal tratava ele como se fosse os outros. Tem produto que a gente sabe que foi construído aqui do zero, o pessoal fez, coisa boa, mas tinha gente que também achava que ele era copiado de algum lugar, porque os outros
Nossa.
estavam fazendo isso, por que ele também não estava? Então, o brasileiro tem um negócio meio complicado, né? O brasileiro torce para o outro brasileiro dar errado, né?
Sim.
Aqui em Pernambuco a gente chama de siri na lata, né? Já ouviram falar, né? Você pega o siri e bota numa lata, né? É um tentando subir pela ponta da lata. Quando ele vai subindo para sair da lata, o outro que está embaixo pega e segura ele, não deixa ele. Ele quer subir também. Quando ele tenta subir, derruba o outro, né? Então, o brasileiro faz muito isso, né? Então, eu tenho minhas dúvidas, se realmente foi uma coisa muito boa. Mas reconheço que tinha talentos nossos tentando fazer alguma coisa séria, certo? Só que eu acho que era minoria, de forma que não foi para frente. Hoje, o que é que acontece? As universidades, eu não sei se elas estão ensinando, eu não sei se elas estão doutrinando. Os alunos, eu não sei se eles estão estudando, certo? Que a impressão que você vai é que você vê a turma de exatas, ele frequenta as aulas, a turma de humanas já não frequenta, certo? A pessoa nunca gostou muito de aula. A USP, eu li hoje, um dia desse, fizeram a greve de 1 mês e meio e agora estão tentando na justiça para tirar as faltas, eles não querem ficar reprovados por falta, apesar de ter faltado. Ou seja, o Brasil é bem bizarro. Sabe? Então é difícil num lugar desse você dizer o que é certo, o que é errado, o que vai dar certo, o que deu certo, o que deu. É muito difícil. Prever o futuro, então, é um negócio meio complicado. Eu espero que você não faça nenhuma pergunta perguntando sobre o futuro, que eu não vou ter condições de responder por causa dessas características nossas.
Claro.
O que eu consigo dizer é que, veja, o que é ciência? Ciência não quer, não é o que a universidade diz que é. Por exemplo, no Brasil, tem professor que diz: oh, eu sou pesquisador. Ninguém fez concurso para pesquisador no Brasil que está nas universidades. O cara faz concurso para professor. Só que ele faz concurso para professor, mas uma coisa que ele não gosta de fazer é dar aula. Aí ele pega um aluno dele, é quem dá aula por ele. Veja que o negócio é bizarro, certo? Se ele for só professor, que foi para isso que ele fez concurso, foi isso que ele foi medido, ele não ganha mais dinheiro, ele vai ganhar aquele salário e foda-se. Aí ele diz, não, eu quero dinheiro para pesquisa, porque aí eu ganho uma bolsa, aí complemento o salário dele. E a bolsa é legal porque não tem imposto de renda sobre a bolsa, porra. Olha, entra limpo. Além disso, ele pega a bolsa não só para ele, para dois estudantes, três estudantes dele, que também pega a bolsa. Então, o menino também já paga o ônibus, né? Já paga o metrô, certo? E o menino também escreve paper, que ele bota o nome dele, que vai para o currículo dele, que ele se alavanca com isso. Ou seja, existe uma indústria, certo? E essa coisa girando, se você bota dinheiro, esse negócio gira, certo? É o que se chama de mecanismo da ciência brasileira. Eles estão fazendo ciência? Bom, se você pegar os currículos das pessoas, está cheio de trabalho. Quantos daqueles trabalhos derem alguma coisa, meu irmão, é muito difícil dizer. Aí é que entra a definição de ciência. Não, mas ciência é assim mesmo. Como assim? Algumas coisas dão certo, outras coisas não dão, mas tem que botar mais dinheiro. Sabe aquela história do mais verba para a educação? Aí você vê o negócio piorando. Não, é porque está faltando verba. E cada vez que se bota mais verba, o negócio vai piorando. A impressão que dá é que o pessoal vai piorando. Então, é muito difícil dizer. Nós não. Por exemplo, a Índia encontrou um mercado, né, para o próprio talento.
A Índia?
A Coreia do Sul é. A Índia, certo? Estão desenvolvendo software doidado, cara. E os caras estão fazendo bem. Se você for pegar essas grandes empresas americanas, muitas delas, quem está tocando a empresa, o CEO, é indiano, cara.
Sim.
Certo? Então, os caras descobriram qual é. Veja, a Índia não se mete em fazer hardware, já notaram? Já notou?
Sim, nunca vi
O
hardware de
negócio
lá.
dela é só, o negócio dela é software e serviço. A Índia optou por isso. Ela disse, eu não tenho condições. Se eu for mexer com hardware, porra, eu só vou conseguir fazer alguma coisa daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, o que eu vou fazer já não serve mais. Mas isso aqui eu já posso ter o resultado em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos. Então, eu vou trabalhar com isso aqui. E optou. Nós não, nós nunca fizemos nada. Nós nunca tivemos uma indústria microeletrônica, fazer chip. Teve uns ensaiozinhos, mas não rolou. Certo? Software, a reserva de mercado desacreditou o nosso software, ficou com fama de que tudo era cópia, não era, mas a pecha caiu em todo mundo ficou com a mesma cor. Os talentos que a gente tem, certo? Quando o cara é bom mesmo, se ele tiver trabalhando na universidade, ele não consegue crescer, porque a universidade é uma maluquice, é um quartel onde todos são generais. Uma porra dessa não funciona. Entendeu? Um professor xinga o outro xinga o outro e fica por isso mesmo. É assim que o negócio funciona. Então, todo mundo diz que faz ciência, quando você vai ver, não, ele não faz ciência, ele faz currículo, é outra coisa, certo? Um dia desse me botaram numa comissão, eu fui lá, eu digo, eu não quero ficar nessa comissão, não. Por quê? Porque não vai dar em nada. Por quê? Eu digo, o presidente da comissão é uma pessoa que não entende nada do assunto. Ou seja, qualquer um pode enganar ele. E ele é o voto de Minerva. Olha, que loucura. Né? O presidente da comissão é o voto de Minerva. Né? Se empatar, é ele quem decide. Justamente quem entendia menos do assunto. Mas por que isso? Não, por causa do currículo dele. Eu digo, caralho, que currículo da porra desse? Eu vou ver. Quando eu olhei, aí os pontos dele de currículo eram muito altos, porque ele tinha muitas patentes. Eu digo, porra, isso é interessante. Aí eu fui ver as patentes. Eram mais ou menos 6 ou 7 patentes. É um negócio notável, né?
Claro.
Mas nenhuma delas rendeu um único real. Um único real. Você gasta dinheiro para tirar uma patente. Nenhuma daquelas patentes conseguiu pagar o próprio registro.
Sim, tem custo até para registrar, para aplicar, né?
E não é barato. Aí
Sim.
eu digo, peraí, patente. Que ninguém nunca se interessou, que valor isso tem para ser isso, decidir quem vai ser uma, sabe? Aí eu digo, olha, então, veja, a ciência do Brasil ela é toda maquiada com essas firulas, e o pessoal finge que isso é ciência. Então, o que é que está faltando? Desafio. Se você criar desafio num lugar, no Brasil, as pessoas vão ficar aqui para trabalhar. Mas quando não tem desafio, que ele vê essa esculhambação, o pessoal pega a oportunidade lá fora e vai, certo? Lá fora É perfeito, claro que não. Tem esses problemas? Tem. Mas veja, não está nessa escala que nós temos. Então, pode surgir oportunidade, desafios interessantes, uma coisa nova, que aqui a gente sempre está marcando passo. Tem oportunidade? Tem. O Brasil é um lugar que, graças a Deus, ainda surgem algumas coisas, né? A Tempest é exemplo disso. A Tempest é hoje a maior empresa de segurança da informação do país, a única, a maior dedicada, a empresa só faz isso, não faz outra coisa. E é improvável, pô, surgiu do Nordeste. Improvável, né? Como é que uma empresa que nós três pessoas que se conheceram e aí, sabe, 20 anos depois é a maior empresa segurando o país, né? Você vê que se você criar a coisa certa, no lugar certo, você consegue congregar as pessoas. A gente não consegue formar um hacker, mas a gente consegue congregar eles para que eles não queiram ir para outro lugar, certo? Então, tem gente que diz: olha, ou eu trabalho com vocês, ou eu vou sair da área de segurança de informação. Por quê? Porque eu vou para as outras áreas, o que eles chamam lá de segurança de informação não é tão legal quanto trabalhar com vocês. Você está entendendo? Então, se não tiver aí, eu vou mudar de área, vou fazer outra coisa. Teve gente que já saiu, porque teve oferta financeiramente, que ela achou mais interessante, e depois de um ano e meio, voltou, disse: ó, eu não era feliz lá, não. Entendeu? Estava até ganhando mais, mas, bicho, eu não ia aguentar aquilo muito tempo, já estava que não aguentava. E a gente tem gente que já voltou. Então, foi o que a gente fez. A gente conseguiu congregar. A gente não consegue formar hackers, né? A gente consegue congregar. Então, a gente procura identificar as pessoas que têm esse talento, que a gente descobre, às vezes, no primeiro semestre da faculdade. O cara nem mostrou para que veio ainda. O cara, primeiro semestre da faculdade, nem mostrou para que veio, mas ele já mostrou de alguma forma que ele tem um bitzinho no código genético. Eu digo: ó, esse cara, pega ele. Por quê? Porque a escola vai dar para ele o que ele não tem, que é o estudo. Mas ele tem o que a escola não consegue dar para ele, que é o talento. O que que eu vou dar para ele? Um lugar, um playground para ele se divertir, que é a Tempest. Traga ele para cá e vamos dar desafio para ele usar o talento dele com a formação que a escola deu, e a gente vai oferecer o Playground, que é um cliente, um banco para ele arrombar, é tudo que ele queria. Entendeu? Então, o pessoal chega da tempo, pô, o pessoal chega de pau duro, como diz a coisa, né? E é isso que a gente tenta oferecer para as pessoas, né? Para que elas venham, para quando a gente abre uma vaga, eu não quero 50 pessoas disputar a vaga, eu quero 500, para a gente tentar pegar os melhores, certo? E a gente tentar manter esse nível de desafio para as pessoas permanecerem interessadas, para que elas não queiram sair da Tempest. Então, essa é a receita que a gente tenta fazer.
Entendi. Evandro, e para quem, para a gente fechar assim, eu imagino que esses melhores, né, essas pessoas que estão de repente nas melhores universidades em termos de ensino de exatas, ou onde inclusive eu sei que a Tempest tem várias iniciativas com as universidades, né, para poder fomentar isso e buscar esses talentos e tal. Mas eu queria te perguntar o seguinte: eu não sei se isso é suficiente. Todo mundo está atrás dos melhores, né? E não são muitos os melhores. Só que no Brasil a gente tem uma massa, assim, a gente tem muita gente, né? Não falta gente, né? Falta gente qualificada, aquela história que todo mundo sempre falou. Para quem hoje está fora desse circuito, não tem acesso, não conseguiu entrar numa universidade de alta qualidade, tá ali pagando aqueles R$ 200 por mês por uma universidade só para não ficar sem, né? Onde talvez o nível de compromisso dos professores, dos profissionais de educação envolvidos seja questionável, a gente já viu muitas assim, ou nem tá na universidade. Tem jeito, assim, você acha que essa pessoa tem, mas tem o bicho ligado, entendeu? Do genético que você falou. O que essa pessoa consegue fazer?
Eu acho que se ele tem o bit ligado, ele já venceu o maior obstáculo. Que, veja, se ele não tem, é um obstáculo intransponível. ele vai ser sempre mais um. Um técnico que, se ele faltar o trabalho ouro, o cara tira, bota outro e ninguém sentiu diferença. Mas se ele tem o BTG no código genético, ele é um cara que faz diferença. Então, eu acho o seguinte: mesmo que a pessoa não tenha tido a oportunidade de estar numa boa universidade, ou que está numa situação que não pode pagar a universidade, mas ele tem a internet, que tem uma fonte de informação muito interessante. Como ele tem o bitzinho, ele vai saber onde procurar. Ele tem grupos para participar. Tem empresas que têm iniciativas de fazer esse pessoal aparecer, a Tempest é uma delas. Então, eu acho que as pessoas não devem desanimar. O que ela precisa é ela tendo consciência que ela tem o BTZ no código genético, ela tem que buscar informação, certo? Pode ser na internet, pode ser em empresas, pode ser em amigos, em grupo de amigos, em grupos, participar de toda oportunidade que ela tiver de tentar fazer rede, para que as pessoas descubram o talento que você tem. Só que esse talento que você tem, como segurança de informação é muita coisa, um erro que eu vejo muito das pessoas, as pessoas tentarem entender de tudo. Segurança da informação, veja, você não vai ter muito futuro se você for um clínico geral, porque
Legal.
você não é especialista de nada, certo? Aí você vira alguém como se fosse um cursozinho básico do Senac. Está entendendo? Não é esse tipo de cara que você quer ser. Então, eu sugiro que você estude segurança da informação e, das coisas que você estudou em segurança da informação, as que você mais gostou, essas você mergulhe de cabeça. Você vire o melhor cara possível em alguma coisa em segurança da informação. Certo? Porque
Legal.
naquele assunto ninguém vai superar você. E nesse ponto, a empresa que precisa daquele cara, ele vai pegar você. Não importa se tem faculdade, se não tem, se você. Sabe? A empresa está. Você é o cara, porque aquele assunto você é quem domina. Tá? Então, você precisa ter uma visão geral, que é o básico, mas assim que você tiver uma visão geral, você descubra o que é que lhe dá tesão. Porque tudo não pode ser, porque você vai ser um clínico geral. E o clínico geral você troca um pelo outro, mas o especialista não. Não é assim. Certo? Então, a minha sugestão é você mergulhar naquilo que te dá tesão. Você precisa conhecer o básico, mas você tem que mergulhar naquilo que lhe dá tesão. E você virar a referência, dizendo: ó, sabe esse tipo de ataque? É fulano. Fulano é o melhor que eu conheço.
Que legal.
E aí você vira a referência. E aí as empresas vêm atrás de você.
Última pergunta, não sei se você consegue responder, mas alguma área que te vem à cabeça em específico, para quem está perdido e não sabe em qual investir, qual ver se é bom, alguma coisa que com a sua visão de mercado você está vendo que tem futuro? Sei que você não pode prever, mas.
É difícil prever. Mas veja, aspectos humanos da segurança da informação é uma coisa que não tem muitos especialistas hoje. Os que têm não têm muita experiência. Então, é uma oportunidade que existe, certo? Que são os aspectos humanos da segurança da informação. Pô, a gente conhece engenharia de software, certo? Mas tem mais do que isso, certo? Cada vez mais acontecem coisas em torno da segurança da informação que impactam na segurança da informação. E aí vem. IA é uma coisa que quem tiver conhecimento de IA e aplicações da IA na segurança da informação vai ser uma coisa muito boa. Isso não é novidade, já se faz isso há muito tempo, certo? Por exemplo, aqueles analisadores de logs que se fala há 15 anos, há 20 anos, já usava a IA para fazer isso. Só que hoje a IA evoluiu. Então, essas novas técnicas de IA, certo? Usando essas técnicas mais recentes, se você revisitar os problemas de segurança da informação, que já são conhecidos, utilizando todo esse ferramental novo que existe de IA, certo? Todo esse conhecimento novo, mais recente que se fez usando o IA e outras coisas, eu acho que vai ter muito desafio. Muito desafio. Tem muito pano para manga aí, vai acontecer. Porque se tem uma coisa que sempre vai existir, é o usuário. Ele sempre vai ser o elo mais fraco. Outro limitante da segurança de informação é justamente o volume de dados que você tem que tratar. Então, veja a combinação. Você trabalhar com segurança da informação, com gente, que é uma coisa que sempre vai ter e sempre vai ser o ponto fraco. Isso parece uma coisa ser interessante, né? Já sugere ser uma coisa interessante, que sempre vai existir. E a outra coisa é cada vez mais dados, eventos e alarmes para você tratar. Ou seja, se você usar técnicas de inteligência artificial para poder tratar essas grandes quantidades de dados de maneira coerente, eu acho que isso são duas coisas que têm futuro, sabe? E eu consigo enxergar alguma coisa já a médio prazo, certo? Já está
Que legal.
acontecendo aos pouquinhos hoje.
Que legal, que legal. Legal, legal demais. Mas tem que saber usar, né? Não basta também pegar todos os logs da empresa e fazer o upload para o chat GPT, né?
Pois é, tem que fazer as coisas fazerem sentido, né? Os resultados têm que fazer sentido. E
Claro.
é isso que o cliente dá valor. Para
Legal.
você trabalhar com empresa e contribuir para um serviço que o cliente dá valor, isso valoriza o seu trabalho. Ou então você montar uma startup e criar sua própria empresa, por que não? Sabe, tem muita coisa boa feita por empresa pequena com ideias que o cara pegou, não tinha ninguém mexendo com isso, ele viu uma oportunidade, se agarrou, virou especialista daquilo, e aí a coisa vai. E aí a coisa vai. A história da Tempest não foi muito diferente disso. A
Sim.
gente viu a oportunidade, nos especializamos e o resto é história.
Muito legal. Evandro, muito obrigado, cara. Foi um baita papo sobre muitas coisas legais. Acho que a gente vai extrair daqui, o público está ouvindo, vendo várias lições e conhecer mais também sobre como vocês fizeram, o que estão fazendo e o que você pensa, como você está vendo. Era exatamente o objetivo dessa conversa aqui.
Que bom. Eu agradeço aí a oportunidade. Você já deve ter notado que, apesar de ser um evento da mente binária, mas eu não tenho a mente binária, né? Às vezes você não tem só,
Ah,
não é
sim.
só branco, certo?
Claro, claro.
Vocês viram que às vezes eu tenho algumas posições que as pessoas disseram, pô, eu pensei que era isso ou isso, mas ele veio com um negócio meio diferente.
Sim.
Mas é porque nem toda mente é binária, certo?
Claro.
Mas é isso, eu gosto muito dessa iniciativa de vocês. As pessoas da Tempo falam muito do trabalho de vocês. O Carlos Cabral fala muito, Rafael, que foi Tempo, que hoje está morando na Flórida, fala muito de vocês. Gerson, Lincoln, e o pessoal só vai lá, vai lá, vai lá. Vão te chamar, aceita, aceita. Aí pronto, eu estou aqui. Parece que deu certo. Que
Que
bom,
maravilha. Que bom, a
eu
gente ficou
agradeço
feliz.
a vocês.
Um abraço para toda essa galera aí. Obrigado pelo seu tempo mesmo, por topar esse convite, porque para a gente é
Ah,
importante e acho que para o nosso público também, para receber aí, né, da fonte também, né? Já falamos com o Lincoln aqui, né? Cabral já passou por aqui em várias oportunidades. Então a gente vai, quanto mais, né, pessoas a gente conseguir colocar em contato com essa audiência, que é muito legal também, a gente gosta muito, eles gostam muito da gente, a gente vai fazer, vai continuar fazendo. Obrigadão, Evandro.
que bom. Boa noite a todos. Obrigado. Certo,
Valeu.
tamo junto.
Até. Obrigado. Tchau, gente. Espero que vocês tenham curtido. Dá até o like aí, comenta, faça os seus comentários, seus anseios, que a gente depois vem aqui e responde. Até. Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau.